Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos encerrando o capítulo 11, que fala sobre sexo. E da vez passada, trabalhamos a questão da reencarnação, né? Da reorganização das experiências, que mesmo errando, a gente pode tentar outra vez, e não quer dizer que a próxima tentativa seja a correta. A gente muitas vezes se engana. Eu, uma certa feita, assistindo a um programa de culinária na TV, em que era ensinado lá um determinado bolo, né? A apresentadora colocou assim: olha, até chegar esse resultado, nós tentamos 5 vezes. Então, observa só, tinha uma receita que foi dada, né? E quando você passa, porque deu certo, mas aí teve que fazer os ajustes. E aí diminuía isso, aumentava aquilo, e à medida que os resultados iam vindo, elas iam provando e observando o que precisava, até que chegou a um ponto perfeito. Olha só, 5 tentativas. A gente, às vezes, fala assim: ah, eu tento, não consigo. Olha, tento, são 3 vezes só. Se para um bolo a pessoa tentou 5 vezes, para o bolão que é a vida, a gente vai ter que tentar muitas, né, Berenice?
Exatamente,
muitas vezes.
Exatamente.
Né?
E se o Thomas Edison tivesse existido, isso, né? Quantas vezes
isso,
ele tentou, né? Quase 1000 vezes ele foi tentando ali. Se ele tivesse existido, talvez, ou provavelmente alguém teria descoberto, mas a gente teria ficado mais um tempo, né?
Porque aí quem fosse tentar descobrir, trabalhar essa questão da lâmpada, tudo isso, recomeçaria. Sem saber onde ele parou, né? Porque quando a gente faz uma outra tentativa, a gente já tem uma experiência armazenada. Então, não, isso aqui eu não posso fazer assim porque não dá certo. E a gente vai descobrindo possibilidades. Isso é criação, né?
E nós temos que ficar muito alertas, porque de um modo geral, nós temos sempre uma tendência negativa.
Isso, a desistir.
De desistência, de não consigo. A gente tem sempre, por isso que eu gosto muito de ler biografias, sabe? Uhum. Para mim, biografias são remédios de pessoas que às vezes saíram de uma situação assim de extrema complicação e que se tornaram pessoas importantes. Uhum. Mas é importante no sentido de criação, né? De criar alguma coisa, criar benefícios para a sociedade. Pessoas que realmente fizeram toda a diferença. Por quê? Porque elas não ficaram apenas naquela condição que a vida impôs, né? Aquele cantor Ray Charles, tem o filme sobre ele. Exatamente. Um negro numa época dos Estados Unidos onde existia uma segregação, um racismo fortíssimo, muito pobre, de extrema pobreza, fica cego, mas a mãe dele educou ele sempre ser uma pessoa persistente. E acaba que ele vai trilhando. Quantas vezes uma pessoa cega, a gente pode imaginar que se tornar um exímio como ele foi, o pianista, tocar vários instrumentos. Então, se a gente aceita a primeira proposta, ah não, eu sou pobre, eu tenho uma deficiência, coitadinho de mim, e ficar acomodado, não, a gente tem que realmente vencer. A gente tem que tentar fazer sempre alguma coisa. Sendo que alguns espíritos vêm com essa possibilidade de desenvolver algo mais importante do que outro, mas que a gente tenha sempre em mente essa questão de construir, como no capítulo anterior nós fazemos, né? Que todo ser é impulsionado a criar na organização, conservação e extensão do universo. Então, na hora que a gente quer, os espíritos nos ajudam. Muitas vezes pode até não estar na nossa programação aquilo, mas a nossa vontade de realmente criar, ser um co-criador e ajudar, muitas vezes nós passamos a ser, a ter essa utilidade.
Isso.
Na mão dos espíritos, né?
Você sabe, Berenice, quando falou sobre biografias, eu lembrei de um livro, e eu lembrei agora, eu não sei o autor, mas o título é muito fácil: O Desafio de Ser Excelente. É um livro, não é grosso não, mas ele conta essas histórias de sucesso. Então tem uma que me marcou muito, que é a história do Jeans, né? Na verdade, a criatura trabalhava com lonas de caminhão. E ela começa, um determinado dia, dá um clique que ela vê a resistência da lona, né? Aquela lona, ela cobre os materiais diversos, tudo isso, e ela não se rompe, ou custa muito a se romper. E a partir dali, ele começa a pensar no macacão para os operários, ser feito daquilo, porque afinal de contas, o operário lida com aquilo, né? E isso gerou uma descoberta que para nós é uma maravilha, que é a descoberta do jeans. Então olha só as tentativas, quer dizer, as coisas, e a criação é isso, né? As coisas não são exatamente ou somente para aquilo que a gente pensa que funcionam, né?
Isso.
Então, esse livro vai trazendo essas histórias assim para dizer o quê? No meu dia a dia, eu posso dar um clique na rotina.
Exatamente. Esse final de semana eu estive com uma amiga e ela tem um grupo, ela não é espírita, então ela tem um grupo assim heterogêneo, mas eles se encontram uma vez por mês para discutir filosofia. Então ele sempre escolhe um livro ligado à filosofia, cada um lê determinada parte, se encontra, cada um expõe aquela parte e depois eles discutem. Então é um evento durante o mês. Aí a gente estava conversando, a gente sempre fala sobre isso e tal. E aí ela me falou de um livro que eles estavam estudando, Nietzsche, e ela estava falando sobre a vontade do poder e a vontade de poder, né? Das coisas diferentes. Porque muitas vezes a nossa vontade está relacionada à vontade do poder,
isso,
de ter poder para fazer alguma coisa. E quando a gente canaliza isso para a vontade de poder,
isso,
são coisas,
exato,
diferentes, né?
Exato.
Aí a gente passa a ser justamente...
É uma letrinha que muda tudo, né?
É. E aí nós temos que saber se a nossa vontade de mudança, de crescimento, se ela está relacionada à vontade do poder ou a vontade de poder.
E essa vontade de poder é fantástica, Berenice. Muito bom, porque a gente começa a pensar assim, colocar na nossa vida a alegria de uma tarefa concluída, não é isso?
É verdade.
E às vezes pro outro é assim, organizou uma mesa, por exemplo, né? Pro outro aquilo não é nada. Mas para quem realizou aquilo, independente da opinião do outro, a pessoa vai estar bem, ela vai sentir um bem-estar interno. Isso é vontade de poder. Mas se eu quiser o poder e eu arrumo uma mesa, a Berenice fala assim, isso é uma coisa boba, eu vou ficar muito mal, porque eu vou ficar, na verdade, gente, essa questão do poder é uma dependência que eu crio da aprovação do outro, né? Então eu quero ter o poder, eu quero que o outro me reconheça. E isso é muito ruim, porque eu não posso controlar o livre-arbítrio do outro. A dificuldade da gente é essa, né?
Exatamente.
Muito
e
grande.
E no programa passado, a Deusa leu o último parágrafozinho, que ele vem falando, né? Da própria ciência mesmo, né? A psicologia, ele fala que a psicologia analítica de Freud e seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo, em parte, certos enigmas do psiquismo humano. Falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação. E é muito interessante, nós que somos espíritas, e a Joana de Anjos fala muito sobre isso, toda a análise da nossa vida, a gente analisar sempre à luz da reencarnação. Que a gente nunca faça uma avaliação apenas, exclusivamente, desta vida. Porque isso vai nos dar subsídios, né? Vai nos dar itens para a gente pensar em possibilidades de crescimento.
Isso.
Porque se a gente pensa só nessa, é uma coisa muito delicada. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho que tem esquizofrenia, e ela tem dois filhos, na verdade. Um é esquizofrênico e outro tem problemas mentais, né? E aí, conversando muito com ela, ela é de uma outra religião, ela não é espírita, então ela atribui essas doenças ao parto, a vacinas, quando as crianças tomaram, a alimentação, a poluição. Então, ela atribui isso a uma série de questões extras, né, que não estão ligadas justamente ao indivíduo. E às vezes eu tento conversar com ela sobre essa possibilidade da reencarnação e ela não consegue entender, né?
Porque fica assim, né? Parecendo que é o acaso, né? O Berenice, a gente está assim, o programa gravado, e houve um fato assim seríssimo ocorrido da criatura que foi projetada no metrô de São Paulo e acabou perdendo o braço, quer dizer, não é? Na verdade, ela cai e aí passa. A medicina decide amputar o braço. Ela foi empurrada por duas mãos. Observa só. Naquele dia, ela acordou um pouquinho mais tarde. Aí ela achou que, pra ganhar tempo, ela nunca pegou aquele metrô da Sé. Mas ela resolveu pegar justamente aquele metrô. Ela pegou. Havia uma pessoa, e você falou do esquizofrênico, né? Eles descobriram quem foi. Era um rapaz esquizofrênico. E ele falou assim: fui eu mesmo que fiz, por quê? Quando fizeram muito mal pra mim. Então eu tinha que fazer mal pra alguém, né? E aí ele foi falando essa questão toda, e aí a menina mostrou ela chegando em casa, o que ela sentiu, a situação toda, era uma secretária, né? Uma pessoa muito bonita, comprometeu uma parte da testa, né? E a questão do braço, tudo isso. E eu pensei assim: meu Deus do céu. Se a gente não acreditar na reencarnação, que vamos ver só, não foi só ela habitualmente estar naquela estação naquele dia, ela que tomou a decisão de ir pra lá. Porque ela poderia, de repente, até pensar em chegar mais tarde no trabalho, ter uma outra, mas ela mudou o roteiro. E olha a questão que foi acontecendo, né? Quer dizer, na verdade, aquele rapaz que algum comprometimento mental, que falou que ele sentiu necessidade de fazer mal a alguém, ele foi um instrumento. Não é a gente tirar a responsabilidade, ele foi um instrumento de um fato doloroso, mas que aquele espírito precisava passar, né? Porque a gente sabe que uma amputação não é uma situação fortuita. E ali, naquele caso, ficou muito claro, porque eu pensei, mas aí porque não cuidou da saúde. Ela é uma moça nova, muito bonita. A gente até observa que ela, no filme do metrô, ela está com o cabelo preso, com rabo de cavalo, um cabelão, né? E ali, quando ela aparece na reportagem, ela já está com o cabelo todo cortadinho, quer dizer, a feição mudou. E ali, ela falou assim, a partir dali, a vida dela começa a mudar, começa a ter outra questão. Ô, Berenice, se a gente não tiver a consciência da reencarnação, aonde está Deus nessa hora? Que alguém vai sair para um trabalho e, de repente, uma pessoa louca dá um empurrão e a pessoa... Gente, como é que pode? Que acaso é esse na vida? Então, eu sempre falo assim, se a gente não tiver a firmeza da ideia reencarnacionista, a justiça divina não existirá.
Exatamente. Então, é importante, como ele diz aqui, nesse avanço que houve na investigação do conhecimento, resolvendo esses enigmas do psiquismo humano, nós temos que aproveitar a medicina, a psicologia, toda a ajuda, mas nós temos sempre que pensar à luz da reencarnação. Isso aí vai nos confortar, porque isto é que faz sentido. Isso. Porque senão a gente vive, essa minha amiga, por exemplo, ela vive numa angústia muito grande, porque já se passaram tantos anos e ela culpa lá o médico lá que fez o parto, porque ela acha que o filho que tem problema mental foi por causa do parto mal feito. Ela acha que o esquizofrênico foi porque ela atrasou uma vacina. Né? Então, são
coisas... Ela está procurando, né,
isso.
Justificativas. Né?
Isso. Mas está procurando justificativas como se alguém tivesse errado. Né? Ela não consegue imaginar que aquilo ali não é que nem questão de ser um erro, mas é uma consequência daquele espírito. espírito mesmo.
É o psiquismo, não está do lado de fora, é da própria alma,
isso,
né?
Isso, isso. Porque ela fica agora achando que a poluição faz mal pro filho dela, que o filho dela piora, entendeu? Sim. Quando está no lugar poluído, então ela está querendo. Ela já se mudou, aliás, já saiu do Rio, mudou toda a estrutura dela. Para uma coisa, ela está buscando um resultado
que
fora.
É interno, né?
Isso,
olha,
quando,
é muito
se você fizesse a luz
isso.
da reencarnação, aquele espírito está passando por essa prova, porque isto é um resultado, é a consequência de uma vivência, isso, de uma escolha dele do passado. Isso. Então, como mãe, como pessoa da família, o que, que eu posso fazer para ajudá-lo? Eu não vou resolver. Só que esse ajudá-lo, como é que eu posso fazer também para que ele seja resignado e compreenda isso. essa situação. Porque toda vez...
Para que ele se ajude, né?
É, porque toda vez quando você fala para alguém que o problema dela é alguma coisa externa e fica todo mundo procurando lá de fora, olha o tempo que se perde isso. de realmente se curar.
É, resolver
isso.
a questão, né? E aí continua o nosso instrutor. Impossível resolver o assunto em caráter definitivo sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais sem as remediar. É perfeito isso, né,
exatamente.
Gente?
Exatamente, porque tudo tem um motivo.
Tem.
Porque senão seríamos assim uma situação de sorte e azar,
exatamente.
Que não faz sentido. Se nós não trabalhamos com a sorte e azar, quando se tem vários filhos, quando se tem vários empregados, quando se tem vários amigos, isso. nós não atribuímos. Imagina, então, como é que é? Você vai. Você acha que o fulano é mais sortudo, você vai dar mais atenção para ele? Como é que funciona isso? Então, se a gente não conseguiria agir dessa maneira, como que a vida vai agir?
Exatamente.
Não é?
A gente vai entendendo. Eu estava lembrando do episódio que chega até ser engraçado. Durante muito tempo, tratamos com o Dr. Belo, né, homeopata conhecido e tudo. Então, naquele dia, ele chamava todo mundo senhor, a senhora, uma alma delicadíssima, né? Muito, uma benção de ter convivido com aquele companheiro muito tempo. E aí ele chegou e falou assim: como está a senhora? E aí eu falo assim: ah, doutor Belo, eu acho que eu estou bem, mas assim, com muita saudade do sol, porque afinal de contas está chovendo a mais. Foi um período que no Rio de Janeiro choveu uns 10 a 15 dias. Muita saudade do sol. Ele: ah, a senhora esse tempo todo e nunca falou isso. Assim, o que, doutor Belo? Eu falo assim: a questão da saudade do sol. Isso é importantíssimo, é um ponto fundamental para a anamnese. E aí eu fiquei olhando pra ele e falei assim: é muito importante isso. Aí ele começou a falar: porque isso, as criaturas barométricas, assim, porque... E aí ele começou a explicar os comportamentos, as coisas que sentia, que jamais eu perceberia que era por essa característica de ter saudade do sol, quer dizer, de gostar tanto do sol, quando o sol some, fica com saudade. E o que poderia levar de consequências mais graves. Olha só, gente. Então, às vezes, tem características bobas, que você, é uma bobagem, uma esquisitice, um detalhe da minha vida, mas que tem consequências. E a gente, muitas vezes, identifica, né, algumas situações. Mas por que, que eu não posso remediar? Porque eu não vejo a causa, né? Eu acho que é uma, como você falou, uma questão de sorte e azar.
Exatamente. E aqui ele dá uma dica pra gente interessante. Então, qual o assunto, fazendo uma reflexão, qual o assunto da sua vida que você gostaria de resolver? Sim. Que assunto da sua vida você acha que está assim, travando o seu progresso, travando a sua evolução? Qual é o assunto da sua vida que te incomoda? Aí ele diz aqui, olha, que é impossível resolver um assunto em caráter definitivo sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Então, se a gente tem um assunto que nos incomoda muito e a gente quer resolver esse assunto em caráter definitivo, então nós temos que ter essas noções sobre esse assunto. Isso. Da evolução, do aperfeiçoamento, da responsabilidade, da reparação e da eternidade. Isso. Então, a gente fazendo uma análise em cima de cada item desse, de um determinado assunto, isso vai nos dar um caminho muito bom para a gente poder entender aquilo, né? Porque às vezes a gente acha que nós não somos responsáveis pelas coisas, que as coisas chegam para mim por azar, porque eu estava não sei como, entendeu?
E que vão resolver por si mesmo,
isso,
né? Não, isso aí, ó, passou o tempo, daqui a pouco isso passa. E aí ele diz que não é assim, né? Tanto que ele coloca assim, em suma, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Para isto, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá, portanto, auxiliemos nossos amigos no mundo na conquista da confiança em si mesmos, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor.
É. Então,
receita, nós, né,
exatamente. Então, nós temos que ir no cerne da questão, mas ir no cerne com isso aqui, com essa proposta de modificações nas causas. Porque eu tenho muitos amigos, né, que são psicoterapeutas, e eles falam da dificuldade de alguns pacientes de chegarem, expor a sua dificuldade e quer que o terapeuta resolva. Às vezes até no próprio atendimento fraterno,
isso,
na casa espírita, a pessoa vai e pergunta, o que é que eu faço? Ela quer que alguém diga o que é que ela faz.
Ou até que alguém resolva por ela a questão, né?
Isso. E quando a gente faz esse convite para ir no cerne da questão, muitas vezes as pessoas abandonam os consultórios, muitas vezes a pessoa não retorna à casa espírita e muitas vezes a gente vai se boicotando. Porque
isso,
ir ao cerne da questão já é uma coisa dolorida. E aqui ele diz, mas você vai com um projeto, com um programa, com uma proposta de modificar as causas que causaram aquela situação.
Ô, Berenice, é muito interessante, estamos em família, né? A rádio é a rádio da família, então a gente pode contar umas questões. Eu tinha compulsão por doce. Aí depois a gente começa a perceber que é a compulsão. E aí tinha o trabalho na casa espírita, que era dependências, né? A questão de dependência. Mas aí eles aprofundaram e falaram das dependências. Quando trabalha em dependência, a gente começa a descobrir que não é só a questão química que a gente acha que é uma coisa danada, né? E aí eu fui analisando, você é interessante, tem esse negócio meu por doce, tem isso. Aí o que, que eu fui ver? Qual era o momento em que eu me compensava com doce? Qual era o momento que eu pensava com doce? Aí eu descobri qual era o momento. Quando é que eu ficava, tipo, assim, atacada, né? E ela atacava por doce. Aí descobri. A partir daí eu falei assim, então quando eu estiver sentindo isso, eu não vou buscar o doce, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou orar, Aí eu resolvi. Conclusão, acabou. Então, quer dizer, eu ainda gosto de doce, mas eu gosto, isso é diferente, né? E o prazer é diferente, porque a compulsão dá culpa. Então, quando a gente trabalha no cerne, isso que você falou foi muito bom. A gente resolve definitivamente. Então, eu sei que ao longo da minha vida de espírito, eu não vou buscar mais a compensação no açúcar ou outra coisa, porque aquele problema que me levava a isso, graças a Deus, já foi sendo equacionado. É fácil, não é não, é trabalho. Mas também não é a castração, como você falou no programa passado. Né? Não é a contenção, é a resolução de questões definitivas da nossa vida.
Exatamente,
não é?
Por isso que a gente tem que ter essa proposta de modificar as causas. O que que me faz agir dessa forma para ter esse fim?
Isso.
Só que não é uma coisa fácil,
não,
né?
Não.
Mas não é uma coisa impossível.
Não, não é não.
Mas, na verdade, se nós, na hora que a gente quer resolver, tem uma ajuda significativa dos espíritos nos ajudando, né?
E aí ele vai encerrando dizendo assim: calou seu emissário sorridente. Outras perguntas surgiram, interessantes e oportunas, obtendo respostas claras e edificantes, com real proveito para todos os ouvintes. Encerrada a reunião, retirei-me em silêncio ao lado de Calderaro, que também se recolhia, como a reter a luz reveladora dos conceitos ouvidos. Não sei o que pensaria o prestimoso assistente, submerso em profunda meditação. Reconhecia tão só que, por minha vez, descobrira novo campo de conhecimento na província da sexologia. Daquele momento em diante, outras noções de amor desabrochavam-me na consciência, iluminando-me o ser. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Professora da Fraternidade.